Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes, eu sou a Duda e bem-vindos à segunda temporada do Adição do Formigueiro. Graças a vocês, que gostam tanto do nosso conteúdo, teremos mais e mais episódios durante esse ano de 2023. E para estrear esse novo ciclo, temos uma convidada e um convidado de peso. Vamos entender um pouco de história natural e biologia molecular de formigas? Pode se apresentar, Paulinho e Mari.
Eu sou Mariane Azevedo Silva, eu fiz biologia na Unicamp. Desde 2011 eu trabalho com o Paulo, e quando eu procurei o Paulo pela primeira vez foi porque eu gostava de ecologia, mas também gostava muito de genética. Então o Paulo, ele abriu essa possibilidade de juntar as duas coisas. Então desde 2011 eu trabalho com biologia molecular dentro do contexto de ecologia. Fiz mestrado na Unicamp também com o Paulo, trabalhando com duas formigas do Cerrado, Camponotus ringeri e Camponotus rufus. E hoje estou indo, né, rumando ao fim do doutorado, também investigando, trabalhando com biologia molecular, mas agora na perspectiva da interação formiga-planta.
A minha carreira estudando formigas começou estudando o que as formigas fazem da porta do ninho para fora. Então, a interação das formigas com as plantas, como é que elas afetam a vida dos herbívoros, como que as plantas atraem as formigas, como que, ao afetar a vida dos herbívoros negativamente ou positivamente, isso afeta a vida das plantas. Outra linha de pesquisa que eu desenvolvi ao longo da minha carreira é como que as formigas se orientam no espaço do ambiente, como que as formigas podem afetar a vida das sementes carnosas, nutritivas, quando elas encontram essas sementes caídas no chão, e de que forma isso afeta a germinação e o desenvolvimento das plântulas. Uma linha importante, eu acho, do meu grupo de pesquisa é saber o que as formigas fazem, que horas elas saem, o que elas comem e o quanto longe elas vão. E como que elas se deslocam no ambiente. Em outras palavras, a história natural dos bichos na natureza. A gente sabe muito pouco disso no Brasil. Se você olhar no quintal da sua universidade, aí no jardim, vão ter coisas de formigas que a gente não sabe. Porque a nossa diversidade é monstruosa, muito grande, e a gente sabe muito pouco sobre o que elas fazem. Então, eu sempre acreditei que para você fazer perguntas mais sofisticadas de formigas, envolvendo experimentação, antes a gente tem que saber exatinho como é que elas vivem. Depois que você entende como é que as formigas vivem, você pode fazer perguntas em que envolve manipulação experimental. E nos últimos, sei lá, 11, 12 anos para cá, eu passei a incorporar outras áreas dentro das minhas linhas de pesquisa. Graças à vinda da Mariane para o meu lab, a gente incorporou molecular nas perguntas que a gente faz sobre formiga. E mais recentemente eu incorporei também microbiologia. Orientei duas teses envolvendo a microbiota associada à formiga.
Vamos começar do começo. Do que eu estou falando exatamente quando eu penso em biologia molecular, em genética de formiga, e o que essa área nos ajuda a compreender?
Tem abordagens que usam formiga como um organismo modelo para entender a nossa evolução enquanto sociedade. Então, inclusive buscando, né, características genômicas do altruísmo, do trabalho em equipe. Mas acho que a grande contribuição é porque tem perguntas que a gente não pode responder com formigas se não forem usados dados moleculares. Então, por exemplo, se a gente pegar o trabalho que eu desenvolvi no mestrado, que a gente estudou a dispersão das formigas no cerrado. Com outros bichos, a gente pode usar outras abordagens. Então, por exemplo, usar rádio colar, soltura e recaptura. Mas com as formigas, um bicho pequeno, que a fase de dispersão são alados, né, que a gente não consegue rastrear esses alados na natureza, então a genética ela vem de forma a contribuir para o entendimento de um processo que a gente não consegue ver. Com isso, a gente conseguiu estudar como que as camponotas dispersam um ambiente de cerrado, como a paisagem influencia a dispersão delas. Inclusive, mostramos que é diferente a dispersão dependendo da casta e do sexo. Então, é diferente se for para as operárias, né? Porque essas formigas mudam de ninho, mudam o ninho de lugar. É diferente para a rainha, é diferente para o macho e também difere entre espécies. Então, são perguntas que nós não poderíamos responder se não usasse biologia molecular. Então, ela vem trazer uma ferramenta para entender história natural e ecologia.
É muito bom. São todas perguntas muito interessantes, né? Eu acho que começaram a ser feitas muito recentemente, porque, por exemplo, essa questão de parentesco entre formigas, existe uma teoria ali central de que elas são muito aparentadas, mas eu queria saber o que acontece quando a gente realmente testa o parentesco desses indivíduos, se é isso mesmo, se existe muita variação, o que acontece na prática?
Existe uma grande variação, e tanto do parentesco entre as operárias, quanto do parentesco, por exemplo, entre rainhas que ocupam o mesmo ninho. Então, aquela teoria, né, da seleção de parentesco, ela foi baseada se você tiver uma rainha e um macho dentro da colônia, né? Mas o que a gente viu nos nossos trabalhos, em outros trabalhos, é que você pode ter mais de uma rainha no ninho e mais de um macho copulando com a rainha. Então, isso faz com que o parentesco dentro da colônia seja todo afetado. E mais que isso, vai depender também se as rainhas que dividem ali, né, o ninho, se elas se reproduzem de forma igual ou se não, se uma rainha monopoliza a reprodução. Então, todas essas variáveis vão influenciar no parentesco dentro da colônia. E a gente já viu, né, em trabalhos nossos que isso tudo influencia.
Então, o parentesco influencia no comportamento ou a cooperação dentro da colônia continua a mesma?
A gente nunca cruzou esse dado do parentesco com a cooperação. Inclusive, é uma coisa interessante de olhar, né? Por exemplo, se linhagens maternas, se dentro da linhagem tem mais cooperação entre si do que entre linhagens maternas.
Outra coisa é comparar comportamento das operárias em colônias que tem uma rainha só, e portanto as operárias são altamente aparentadas, com colônias da mesma espécie, onde tem várias rainhas colocando ovos. Então você tem matrilinhas, e o parentesco entre as operárias é menor, porque elas são filhas de rainhas diferentes. Então isso é uma pergunta bacana de estudar também. De que forma o comportamento das operárias varia numa mesma espécie quando a colônia tem uma rainha só pondo ovo e quando a colônia tem várias rainhas pondo ovos? Isso é uma pergunta bacana.
É mesmo. Porque eu imagino que talvez a organização social mude e haja preferência de interações com os indivíduos mais aparentados ou não.
E aí você pode pensar que isso vai afetar até em nível de comunidade, né? Quanto elas toleram ou não outras espécies ou interagem também com outros organismos.
E você também estava falando, Mari, de como a biologia molecular pode tentar ver como é que aconteceu essa questão da evolução da socialidade. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Existem genes que são relacionados com a eusocialidade das formigas? Dá para mapear isso?
Inclusive, tem plataforma já onde se deposita sequenciamento de genomas, né, inteiros de organismos sociais. A gente tem já sequenciado genomas de diferentes espécies de formigas que têm diferença em organização social. Então, desde das com maior organização, que nem as atas, até as mais primitivas, né, de linhagens primitivas. Então, já tem trabalhos que fazem essa comparação de buscando quais genes estariam relacionados ao aumento da socialidade, digamos assim, né, do grau de socialidade. Isso comparando também com vespas, abelhas. Então, claro que agora não me vem na cabeça, né, que genes especificamente, mas já tem essa tentativa de traçar quais genes estariam relacionados.
Mas é uma coisa, imagino que super nova, né?
Sim.
A gente faz aqui no Brasil esse tipo de coisa.
Não, aqui não. Até onde eu sei, não. A gente ainda aqui não tem tantos trabalhos com genética de população básica de formigas. A gente tem muitos trabalhos com sistemática, né? Tem grupos que lideram isso aqui no Brasil. Mas trabalhos que buscam entender a genética de populações são poucos no Brasil. De caracterizar a genética, entender a estruturação, ou seja, como que a diversidade genética está dividida, se está ou não, isso no Brasil ainda é pouco.
Mas então vocês estão disponíveis aí para ajudar o pessoal que quiser trabalhar com isso? Está começando os trabalhos a acontecer, né? É muito importante também que vocês estejam na frente disso e trazendo isso para cá, para aproveitar justamente a nossa diversidade de formiga, que com certeza tem muita coisa para descobrir.
Que a gente tem visto é que tem muita diversidade escondida, digamos assim, né? Coisas que a gente imagina que é uma e é mais de uma. Nós fizemos um trabalho que nós usamos biologia molecular para separar duas espécies de Campanops. Eram duas espécies que tinham uma incerteza histórica, se elas eram uma ou duas, ficava sempre. Quando a gente faz esse rastreio histórico, existia essa questão: é uma espécie ou são duas? Era sinonimizado, era separado. Ranger, Campanops Ranger e Rufus. Então, a gente decidiu fazer um trabalho integrativo, olhar para tanto características de história natural e ecologia, quanto a biologia molecular. Então, eu fiquei responsável pela parte de biologia molecular e a Mariane Ronchi fez a parte de campo. Então, ela olhou para tipo de ninho, onde os bichos ocorriam, área de vida, dieta, demografia dos ninhos também, permanência dos ninhos. E eu fiquei com a parte de olhar se elas formavam grupos genéticos distintos ou não. E aí, usando diferentes ferramentas moleculares, olhando para o gene mitocondrial e usando microsatélites, que são nucleares, a gente mostrou que são espécies geneticamente distintas. Então, juntando evidências moleculares de história natural e de genética, a gente bateu o martelo de que são espécies de fato distintas e que é difícil distinguir, às vezes, a olho nu, principalmente se tiver armazenada há muito tempo em museu ou em álcool. Elas vão perdendo características que torna fácil a distinção morfológica.
Agora eu queria saber do Paulinho, que tem esse histórico mais naturalista, de como ele vê essa interação entre a biologia molecular e a história natural, e qual seria a importância de continuar fazendo essas pesquisas de história natural, mesmo tendo esse crescente de trabalhos com biologia molecular. Você acha que em algum ponto os trabalhos vão se voltar mais para a biologia molecular, ou se as duas áreas se complementam?
Isso deve ser visto como uma coisa que acrescenta. não como uma coisa que a gente deva passar a fazer exclusivamente. Pelo fato da gente ter o quê? Aqui na América do Sul, sei lá, 3 mil a 4 mil espécies de formigas, eu acho, descritas, né? Mais ou menos nessa ordem. E a gente sabe muito pouco até das formigas mais vira-latas, que a gente vê todo dia. Então, nós não estamos na fase para alternar nossas perguntas para molecular. Não é esse o ponto. O ponto é acrescentar biologia molecular para a gente saber mais dos bichos. Isso não quer dizer abandonar a procura de dados do campo. A gente tem que saber o que, que os bichos fazem, onde fazem, com quem fazem, para depois fazer perguntas mais sofisticadas. Então, é conhecendo o modo como os bichos vivem que a gente pode ampliar a natureza das nossas perguntas e fazê-las cada vez mais sofisticadas. Então, nós não estamos na fase de trocar campo por molecular. A gente está na fase de continuar os estudos de campo e acrescentar biologia molecular. Eu tenho muito temor da gente criar uma geração nova de estudantes que só conhece Eppendorf. Não quero isso. Isso hoje é muito comum no Hemisfério Norte. Eles já sabem muito, muito da história natural da bicharada lá, que é muito menor a biodiversidade do que aqui abaixo do Equador. Nós não estamos nessa fase. Eu falo a mesma coisa também para modelagem. Fazer modelagem é legal? É. Mas a gente não deve abandonar o campo para fazer pesquisa só de modelos. Porque muitas vezes os modelos que são produzidos estão errados, porque os dados de campo nos quais eles foram baseados são muito imprecisos ainda. Então, eu acho que a gente tem que ver essas novas disciplinas que tangenciam ecologia como um acréscimo à ecologia e não para serem substituídas, de modo que a gente crie uma geração de ecólogos que só conhece o teclado do computador e os Eppendorfs. Não acho que o Brasil esteja nessa fase. A gente está na fase de saber o que a bicharada faz, onde faz, a que horas faz e com quem interage, com que planta, com que herbívoro, etc. Inclusive porque isso abre ramificações importantes para a ecologia aplicada. Inclusive na agricultura, usar formigas, por exemplo, como controladores biológicos de pragas. Se muitas plantas atraem formigas no Cerrado, na Mata Atlântica, na Amazônia, na Caatinga e no Pantanal, atraem formigas para subir nelas, atacarem os herbívoros e proteger as plantas contra a herbivoria, essa é uma biodiversidade que a gente pode usar na agricultura para proteger as plantas de interesse econômico contra as pragas, diminuindo o uso de agrotóxicos, por exemplo. Em outras palavras, usar formigas como potenciais controladores biológicos de pragas, baseado nas informações que a gente obtém na natureza. Então, o caminho é unir coisas periféricas à ecologia e ao comportamento animal às nossas pesquisas, quer dizer, trazer microbiologia, genética e biologia molecular para as nossas perguntas, mas não abandonar o estudo da bicharada no campo. A gente precisa muito disso, porque a gente não sabe nada.
É verdade. E eu acho que a história natural está sendo meio injustiçada, porque tem muita gente que acha que ela, de certa forma, é inferior a outro tipo de pesquisa, experimental, a modelagem.
Acha que é uma coisa menor.
Isso.
É mais chique fazer.
É a base de tudo.
Mas isso é um erro primário. A gente tem que acrescentar disciplinas paralelas às nossas perguntas de biólogos. Biólogos de campo. Acrescentar, não substituir. A biologia de campo por biologia de laboratório e por modelagem. Isso tem que acrescentar para que a gente conheça mais a nossa natureza e faça previsões mais apuradas, previsões mais precisas.
Até porque também o que a gente vê quando você tem o uso dessas ferramentas mais modernas, digamos assim, né? Sem ter uma base do que, de história natural, você não tem nem entendimento do que está acontecendo em termos genéticos. Os trabalhos que a gente fez com Camponotus Ranger e Rufus, eu acho que a gente só conseguiu ir tão longe em entender, discutir os resultados, porque teve um trabalho de história natural muito forte antes, de entender coisas básicas dos bichos. Então, aí a gente vê a genética conversando com a história natural, a gente começa a entender algumas coisas, mas se a gente não tivesse essa base antes, a gente não tinha como avançar em discussão, entendimento de dados genéticos.
O nosso grupo mantém essas duas coisas acesas: microbiologia, biologia molecular, estudo de campo, dieta, onde vai, o que come, com quem interage, como é que é o ninho, como é que se organizam socialmente, inclusive porque isso é divertido, né?
É muito legal, porque você acaba tendo a impressão que você realmente conhece o bicho que você está trabalhando.
Essa coisa da, por exemplo, que a gente começou há 30 anos atrás, qual o efeito que as formigas têm na biologia das sementes que são dispersas primariamente por vertebrados? Macaco, morcego e passarinho. Vão lá na copa da árvore e interagem com os frutos. Só que uma grande quantidade disso chega no chão. Ou porque escapou da mão e do bico dos bichos lá na copa da árvore e caiu no chão, ou porque os frutos caíram espontaneamente no chão. Qualquer que seja a causa, há uma quantidade imensa de frutos carnosos caídos no chão do Cerrado e da Mata Atlântica. Há cerca de, começamos isso em 95, sei lá, quase 30 anos atrás, a gente começou a investigar isso. E a gente descobriu que as formigas têm um papel tremendamente importante interagindo secundariamente com esses frutos depois que eles caem no chão da floresta. Como eles estão cobertos de uma polpa carnosa e o chão da floresta é úmido, aquilo mofa e mata o embrião da semente. Quando as formigas removem a polpa e deixam a semente limpinha, reduz a infestação por fungos patogênicos e a mortalidade das sementes é menor. As formigas ajudam as sementes a germinar. E se o fruto não é muito grande, as sementes são carregadas pelas formigas, ou seja, há uma dispersão secundária, espacial. A formiga move a semente, carrega a semente para dentro do formigueiro, remove a polpa e descarta a semente limpinha em volta do formigueiro. Então você vai ter um monte de plântulas germinando em volta do formigueiro. Então as formigas estão afetando a distribuição espacial da prole das árvores ao removerem no chão da floresta os frutos carnosos, porque elas estão interessadas naquela polpa nutritiva para dar às larvas. Isso mostra que as formigas podem afetar a regeneração da vegetação através da interação com os frutos caídos no chão, além dos dispersores primários na copa. Elas removem também das fezes dos passarinhos, o que é muito bacana também, alterando a distribuição das plântulas e ajudando na regeneração da floresta, uma vez que elas reduzem a mortalidade das sementes e aumentam a germinação. Isso é muito legal, quer dizer, indo no campo e olhando como é que está ocorrendo a coisa, você passa a compreender uma interação complexa, como é que as formigas podem ajudar numa planta que é dispersa por vertebrados, ajudar na germinação e na distribuição espacial das plantas e na regeneração da floresta e do cerrado, que a gente viu a mesma coisa no cerrado com um tipo de interação que o nosso grupo estudou nos últimos 30 anos, através de observação do que acontece no mato. Você vai sofisticando cada vez mais suas perguntas e vai entendendo um processo que antes era obscuro. Você começa a compreender a sutileza da interação das formigas no chão da floresta com os frutos caídos e o efeito que isso tem na biologia da planta e das formigas. Porque como a polpa é nutritiva, rica em proteína e lipídio, isso afeta o desenvolvimento das larvas. a gente conseguiu provar isso também. Porque aqueles bifes que elas removem da polpa e entregam para as larvas, dentro do formigueiro, são ricos em proteína e lipídio e ajuda no desenvolvimento das larvas do formigueiro. Então tem o benefício para a planta e o benefício para o formigueiro também.
E é interessante que vocês até discutem isso, né? Que com a perda dos grandes vertebrados, talvez as formigas venham assumir o papel de dispersoras, mas qual vai ser a consequência disso? Se é uma dispersão
a
curta distância, que também a gente não sabe.
Você compreendeu isso, Eduardo? Cada vez que desaparecem macacos, tucanos e passarinhos da Mata Atlântica, essa dispersão sutil das formigas, porque aí mais frutos vão cair diretamente da planta, das árvores, porque os dispersores primários vão ficar cada vez mais raros. E essa dispersão fina, a curta distância das formigas, vai ficar cada vez mais relevante, infelizmente.
Para você ver que tem muita coisa que acho que não tem nada a ver, não está conectado, mas na natureza tudo se conecta e tudo muito
exatamente
mais complexo do que a gente imagina.
Por isso que é importante ir para o mato e observar as interações e os detalhes do que a bicharada faz.
E o que é que vocês estão estudando agora? Talvez principalmente a Mari e as lacunas que tem nessas áreas da história natural, né? Com todas essas formigas e também na biologia molecular. Se existe uma limitação hoje de até um ponto que vocês ainda não podem ir e talvez com avanços depois outras perguntas possam ser respondidas. Queria saber como é que vai ser os próximos passos assim, em termos de pesquisas nessa área.
Bom, começando com o que eu tenho feito, eu tenho trabalhado com a interação formiga-planta no Cerrado, mas agora olhando para uma distribuição mais ampla. Eu sempre trabalhei com a escala local, então eu focava em uma localidade, agora eu estou com 8 localidades de Cerrado, buscando entender relações de causalidade que fazem com que seja maior ou menor a frequência de interação formiga-planta no Cerrado. Então, a abordagem que eu venho usando hoje é entender como diferentes fatores moldam essa interação no Cerrado, como eles se relacionam, buscando mesmo evidências de causalidade. Mas, então, essa é a parte sem biologia molecular hoje do meu trabalho, mas o que eu tenho proposto de trazer de diferente é entender como a diversidade genética das formigas, eu estudo especificamente a diversidade genética de Camponotus crassus, que é a mais abundante, interagindo com as plantas do Cerrado, ela está presente em todas as nossas áreas, muito abundante. Então, como que a diversidade genética dela é influenciada pela interação com as plantas e também por outras formigas. Então, eu busco entender os fatores que estão moldando essa diversidade dessas formigas no Cerrado. Sobre lacunas e dificuldade, eu acho que hoje, talvez uma grande dificuldade seja financiamento, porque fazer biologia molecular é muito caro. Então, qualquer coisa é 10 mil, 20 mil reais. Então, aqui em São Paulo, a gente ainda tem a FAPESP, que sempre financiou os nossos projetos. Mas eu vejo que até para expandir esses trabalhos em outros lugares do Brasil, a dificuldade maior é dinheiro. Dinheiro e infraestrutura, porque você não faz um trabalho desse se você não tiver um monte de equipamentos, estrutura. Aqui na Unicamp a gente tem parceria com o laboratório da professora Nete Pereira de Souza, então ela tem toda essa estrutura e colabora com a gente desde 2011. Eu vejo que essa é a maior dificuldade hoje, ainda mais nessa situação de dificuldade de financiamento que a gente vem enfrentando. E aí eu acredito muito que interessante seria a gente começar a entender como que essa diversidade genética das formigas está associada com outros níveis da organização biológica. Então, como que uma diversidade populacional se relaciona com uma diversidade de espécies na comunidade, com a diversidade de interações no ecossistema. Eu acho que esse esse entendimento dessa cadeia de níveis de organização biológica é legal. Eu acho que é uma lacuna que a gente poderia seguir, assim.
Sem investimento não dá para fazer pesquisa.
Não.
Seja ela de base, de história natural, de qualquer área que seja. Mas principalmente o molecular que tem reagente, né?
É caríssimo. Um kit...
Tudo caro.
10 mil reais, né? Um kit só para você extrair DNA. Embora tenha outros jeitos, mas dependendo do que você vai fazer, por exemplo, microbiologia, tem que ter uma extração mais limpa. E você precisa de um kit. É 10 mil reais. Né? E aí você vai mandar um trabalho para fora, eles vão falar que o nosso tamanho amostral é pequeno. Sempre vem coisas assim, né? Mas nós temos essa limitação de dinheiro, que os gringos não têm. Então, eu colocaria como principal limitador. Assim. Não sei o que o Paulo acha.
Marilinha tem razão. A gente tem sorte de ter a FAPESP, né? Que tem financiado nossas pesquisas há, sei lá, muitos anos. Então, apesar da Marilinha estar certa, isso é um problema. E a gente tem a sorte de ter o laboratório da professora Anete Souza como colaboradora nossa. Ela é uma excelente pesquisadora, tem um laboratório muito bem montado. Então isso abriu as portas para nós podermos incorporar essa linha nas nossas linhas de pesquisa. E temos a sorte de ter a FAPESP aqui.
Uhum.
Mas eu imagino que fora de São Paulo seja uma grande dificuldade. Eu tenho como filosofia do nosso grupo que a gente tem que se divertir com o que a gente faz. Isso é um privilégio. Poder trabalhar com uma coisa que te dá fascínio, que faz você vir para a faculdade feliz todo dia, porque você vai fazer uma coisa que você curte, sabe? Então, a minha principal preocupação com todos os membros do meu grupo e comigo também é que a gente tem que se divertir com o que a gente faz. Você tem que estudar uma coisa que você goste, que você curta, porque é isso que vai fazer a vida ir para frente e você ser uma pessoa feliz. Esse é o meu principal norte com meus alunos. Você tem que fazer o que você curte, porque é isso que a gente leva. É isso que vai fazer você fazer um trabalho bem feito, porque você está fazendo uma coisa que mexe com algum talento seu, que te causa algum tipo de fascínio, e que é isso que vai fazer o trabalho ser bem feito, porque você está fazendo uma coisa que você gosta.
Eu acho que o que fica também dessa conversa é a gente continuar levando as pessoas para o mato. Tem trabalhos que mostram, por exemplo, que está tendo uma diminuição das disciplinas de campo na graduação e pós-graduação. Então, acho que toda essa conversa também traz a importância disso. E não só a gente daqui da graduação, pós-graduação, mas a criançada mesmo. Ir no mato, ver bicho, mostrar e mostrar que os bichos estão fazendo, que eles comem, né? Gerar esse fascínio e curiosidade nessas gerações que estão vindo de cientistas.
Então é isso, esse foi o nosso papo sobre biologia molecular e história natural de formigas. Espero que vocês tenham gostado, assim como nós gostamos de gravar. Para qualquer dúvida e mais esclarecimentos, vocês podem mandar um e-mail para aticandoformigueiro@gmail.com, seguir o Instagram do laboratório @leisusp. É isso e até breve. Atiçando Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Lário Povas de Lima.